Já voltamos, ouvintes, e agora eu cumprimento o médico sanitarista, doutor em saúde pública, presidente da Sociedade Brasileira para a Qualidade do Cuidado e Segurança do Paciente, a SOBRASP, e pesquisador da Fiocruz, Vitor Grabois. Vitor Grabois, bom dia.
Olá a todas e a todos, sou Vitor Grabois e é com muito prazer que eu estou aqui com vocês hoje no programa Faixa Livre. Bom dia, Anderson.
Vitor, muito obrigado por você conversar conosco mais uma vez aqui no Faixa Livre. Vitor, ainda que a vacinação contra a Covid esteja avançando aqui no país aos trancos e barrancos, e parece que a principal preocupação de vocês médicos, infectologistas, sanitaristas, hoje se dá em torno dessa variante indiana que já está circulando aqui no Brasil, a Delta, com capacidade de infecção muito maior em relação àquelas cepas que apareceram até agora. Inclusive, já há pelo menos 4 mortes identificadas por essa variante aqui no estado do Rio de Janeiro. Vitor, qual é o grau de preocupação que essa variante Delta provoca em vocês, profissionais de saúde, em um momento em que há uma queda importante nos casos de Covid-19 no nosso país?
Uma variante Delta, né? Que, enfim, tem uma origem indiana. Acho que é importante que a gente comente, de fato, a gente tem uma certa corrida contra o tempo, né? Qual seja, o vírus ainda circula, novas variantes vão surgindo, a gente tem um ritmo de vacinação que aumentou, que melhorou, mas que de qualquer maneira. Nós ainda não temos 20% da população brasileira totalmente imunizada, seja com duas doses das vacinas que pedem duas doses, seja da vacina da Janssen, que se necessita fazer apenas uma dose. No entanto, nós não temos só a vacina para enfrentar essa pandemia, né? Então, as chamadas medidas não farmacológicas, elas continuam tendo muita e muita importância, qual seja o uso da máscara, de preferência uma máscara tipo N95 ou PFF2, ou a máscara cirúrgica, não aglomerar, manter o distanciamento de pelo menos 1,5 metro a 2, enfim, higiene das mãos, etiqueta respiratória. Então, na verdade, mesmo em que a gente avance, nós estamos avançando para ter uma parcela cada vez maior da população imunizada, é bem provável que essas medidas não farmacológicas façam parte da paisagem daqui para frente, né? Porque até que o mundo todo esteja completamente imunizado, acho que nós vamos levar alguns anos. Significa que nós podemos ter ainda novas variantes. Então, é um momento de preocupação, sim, claro, claro que é, mas de qualquer maneira, as ferramentas são essas: tentar acelerar o máximo possível a vacinação e manter toda a vigilância possível com as medidas não farmacológicas.
E quais seriam os cuidados que vocês médicos, Vitor, recomendam à população? É necessária alguma outra medida de proteção para evitar que essa variante volte a provocar um aumento do número de infecções?
Eu comentei isso na resposta anterior, mas vou enfatizar. A recomendação que a gente faça, todo mundo que já pode ser vacinado, procure um centro de saúde e vacine com a vacina que estiver disponível, né? A chamada vacina boa é a vacina no braço, é a que tem, todas elas são adequadas. Dois, quem já fez uma primeira dose e precisa fazer uma segunda dose e já está no prazo, procure o um serviço de saúde. Nós sabemos ainda que nas grandes capitais a gente tem, às vezes, centenas de milhares de pessoas que ainda não se vacinaram, embora já possam, já poderiam ter se vacinado com a segunda dose. E o restante são essas medidas que a gente tem enfatizado o tempo todo, né? Não se aglomerar, né? Não ficar em ambientes fechados, usar máscara o tempo todo, que mais? E isso, higiene das mãos, poder, de fato, acho que há medidas também de saúde pública por parte das secretarias, a questão da testagem dos contactantes, né? A testagem de quem apresenta sintomas, né? Mas muitas vezes as pessoas são contactantes e não têm sintomas. E aí vão no serviço de saúde e o pessoal não faz o RT-PCR, mas deve ser feito nos contactantes ainda que sem sintomas, porque a Covid-19 é uma doença que muitas vezes cursa sem sintomas. Então você pode ter Covid e não ter sintoma. E precisa fazer o RT-PCR para ver se você de fato confirmar que você tem a Covid ou não. Então, essas medidas todas, como eu disse, elas tendem a ser medidas muito permanentes, né? Acho que o mundo que eu imagino, ou o Brasil que eu imagino, ou o Rio de Janeiro que eu imagino, é com as pessoas de máscara, né? Circulando mais, claro, retomando mais à frente um trabalho presencial, mas essas medidas que eu estou comentando, penso eu que elas vieram para ficar.
Detalhe, Vitor, é que o país mal se recuperou desse momento mais grave da pandemia que ocorreu nos primeiros 5 meses do ano, levando à morte mais de 300 mil pessoas. E agora já nos vemos ameaçados por outra variante. O nosso Sistema Único de Saúde consegue dar conta de um novo aumento dos casos de Covid? É importante lembrar que há o aspecto humano por trás. Os profissionais de saúde estão absolutamente estafados física e psicologicamente depois de tanto tempo de pandemia aqui no país.
Acho que é muito importante que a gente compreenda que nós estamos tendo uma queda de casos, né? A média móvel ela vem caindo semana após semana. No entanto, né, a média móvel da última semana, divulgada ontem, é ainda acima de 1.000 casos, o que é um número extremamente elevado. E isso tem caracterizado de alguma forma um pouco essas chamadas ondas, ou enfim, do nome que a gente quiser dar, em que os casos sobem muito, eles caem, mas a gente vem mantendo, muitas vezes, nessas ondas, um número de casos, uma média móvel ainda muito elevada, né? Quer dizer, a gente não chegou ainda para debaixo do zero, para próximo do zero, ou para, enfim, números sustentados abaixo de 1.000. Então, hoje, o serviço de saúde, eles estão com menos pessoas internadas, eles estão com menos gente internada em UTI, mas, de qualquer sorte, o serviço de saúde, principalmente o serviço de saúde público, precisam de mais investimento, de mais recursos, né? A gente precisa acelerar a formação de médicos, de enfermeiros, de técnicos de enfermagem especializados em terapia intensiva. Então, é uma certa, eu sinto um pouco a imagem da montanha-russa, né? Os casos caem e aí as pessoas tendem a ter comportamentos mais, enfim, mais frouxos no sentido da prevenção, os gestores preocupados, enfim, com uma certa razão, mas que não pode ser mais importante do que a saúde pública, em abrir, em fazer, em permitir a circulação totalmente. Já se fala agora do carnaval, já se fala do Réveillon. Então, eu acho que a gente precisa ser muito cauteloso e entender que se a gente não prossegue nas vacinas com um ritmo elevado e não mantém as medidas não farmacológicas, a gente mais à frente pode ter aí mais uma quarta, quinta onda. E é isso, né? Em 2021, em poucos meses, nós tivemos muito mais casos do que no ano inteiro de 2020, simplesmente porque tivemos variantes, tivemos uma alta circulação do vírus houve um momento, né, esse ano, que a gente tinha em todas as UTIs, em todos os estados, uma média de ocupação das unidades de terapia intensiva acima de 90%. Então, significa um nível de saturação, né, de ocupação, né? E é sabido que Nessas situações, muitas pessoas morrem em casa, né? Morrem em unidades básicas de saúde por não, simplesmente por não conseguirem um acesso a uma unidade de terapia intensiva. Eu também queria comentar que a gente está falando muito de medidas que são medidas não farmacológicas, e elas não têm só um enfoque individual, né? Então é preciso que a gente perceba que as populações que moram em favelas, né? As populações com maior vulnerabilidade econômica e social, as pessoas que são negras ou pardas, elas têm um nível de vulnerabilidade que é muito maior. Então, é preciso também que os nossos gestores prestem atenção nisso e que a gente privilegie também a vacinação nessas áreas e privilegie medidas de saúde pública também voltadas para essas áreas, né? Muitas pessoas às vezes são contactantes ou precisam ficar isoladas e moram, às vezes, em cômodos, enfim, em, às vezes 10, 12 pessoas em um cômodo, dois, enfim. Então, existe também uma questão do enfrentamento, não só apenas da saúde pública, questão enfim, do auxílio, né? Enfim, de que seja uma coisa importante, foi reduzido esse ano o valor em relação ao ano passado. Então, a gente também tem questões de ordem social e econômica que interferem na pandemia.
Diz respeito ao tratamento da Covid-19, Vitor, já há alguma forma segura de se combater o vírus? A Anvisa autorizou dois coquetéis de remédios para auxiliar no tratamento da doença e também a utilização do antiviral Remdesivir, todos eles com administração de médicos. Não há como comprar esses remédios na farmácia, por exemplo. Como andam os estudos no mundo, Vitor, sobre esse tratamento contra o vírus? Vocês pesquisadores creem na possibilidade de surgir um remédio eficiente com comprovação científica nos próximos meses?
Na verdade, acho que o grande fator que pode explicar, que tem potência para explicar essa redução de casos, né, casos demandando, né, internação hospitalar e internação em UTI, tem muito a ver com a questão da vacinação, né? Você vê que houve redução de internações e de óbitos nas pessoas acima de 90, acima de 80, acima de 70, acima de 60, né? Você começa a ter, entre aspas, um rejuvenescimento da pandemia, isto é, uma ocorrência proporcionalmente maior do que antes de casos entre adultos abaixo dos 60 anos de idade, de internações e de internações em UTI, e isso já tem muito a ver com o fato de que essas camadas de pessoas mais idosas já completaram sua vacinação com duas doses. Então, acho que esse é um grande fator mesmo explicativo, né? Porque você não só tem as pessoas mais protegidas, como provavelmente você também tem as pessoas transmitindo menos, e na medida em que você tem as pessoas também transmitindo menos, você tem uma redução da circulação do vírus, que em última instância não é ainda a imunidade coletiva. Na verdade, a imunidade coletiva, a verdadeira imunidade de rebanho, ela só vai ser alcançada quando a gente tiver aí em torno de uns 70% a 75% da população brasileira vacinada. Mas, claro que quanto mais gente vacinada, não só mais indivíduos estão protegidos, mais indivíduos estão transmitindo menos a doença, mas você começa a ter proporcionalmente uma proteção mais coletiva também. Por quê? Porque você vai reduzindo o número de pessoas que são susceptíveis a adoecer e, portanto, com isso você reduz a circulação do vírus. Ok?
Só que a verdade, Victor, é que a melhor forma de se reduzir os casos de Covid e evitar novas infecções é imunizando a população. E eu te confesso que não vejo campanhas pelo governo federal para incentivar que as pessoas recebam as doses das vacinas já disponíveis. E parece que o principal problema, neste momento, é fazer com que aqueles que já receberam a primeira dose do imunizante voltem ao posto de saúde para tomarem a segunda. Nós temos batido constantemente nessa tecla aqui no programa, Vitor. Por que até agora o Ministério da Saúde não desenvolveu uma campanha massiva para fazer com que as pessoas apareçam para serem revacinadas?
Esse foi uma grande ausência, né? Se a gente pensar, não é nem só em relação à vacinação, mas em relação a essas chamadas medidas não farmacológicas, né? A gente viu muito pouco campanhas do Ministério relacionadas ao uso da máscara, relacionadas a não aglomerar, né? Tudo isso a gente viu muito pouco. Em relação à vacinação, da mesma forma. Eu vejo, em relação à vacinação, duas questões. Uma, de fato, são campanhas que estimulem, que mostrem, né, de maneira geral, o valor das vacinas, a importância, né? Hoje a gente já tem vários estudos, o feito em Serrana com a Coronavac, em Botucatu feito com a AstraZeneca, mostrando que já na aplicação da primeira dose, quando você vacina praticamente todo mundo da cidade, você começa a ter uma redução das internações, começa a ter uma redução dos óbitos. Então, isso precisava fazer parte de campanhas do Ministério da Saúde. E aí, claro, esse foco de que as pessoas não deixem de se vacinar pela segunda vez, né, para completar a sua imunização. E, ao mesmo tempo, a gente vê que é um comportamento que não é tão raro, de pessoas que dizem: não, mas essa vacina eu não vou fazer por causa disso, essa vacina eu não vou fazer por causa daquilo. Quando a gente tem evidências científicas internacionais, produzidas em estudos internacionais e agora produzidas no Brasil, mostrando que a vacina da AstraZeneca, Fiocruz, a vacina Butantan, Coronavac, a vacina Janssen, a vacina da Pfizer, todas essas vacinas, elas têm, de fato, eficácia e segurança nos estudos, até a fase 3, e agora também, já na fase 4, que é a fase do mundo real, que é a fase da vacinação, elas estão se mostrando absolutamente efetivas. Existem reações adversas? Existem, mas elas têm uma proporção de 0,000 alguma coisa. Então, significa dizer que é muito mais importante você reduzir o seu risco de pegar Covid, de adoecer, né, o risco de morte, do que, eventualmente, o risco de uma reação adversa.
Outro tema que entrou em pauta nos últimos tempos, Vitor, é a necessidade de se estabelecer uma terceira dose das vacinas. A Pfizer, a própria AstraZeneca, tem desenvolvido estudos para tentar identificar a eficácia de uma eventual terceira dose dos imunizantes. Como é que você vê essa discussão, Vitor? Teremos de manter a vacinação todo ano, por exemplo? Seria necessária apenas a terceira dose?
Essa questão em relação à terceira dose, primeiro, e depois vamos falar um pouco da questão da repetição anual das doses. Existem estudos que estão em curso, mas ainda não são conclusivos, em relação à adoção de uma terceira dose. Por quê? Na verdade, é preciso que, de fato, um estudo que alcance um número representativo, né, de pessoas, estatisticamente significativo, para que a gente consiga avaliar qual é o grau de proteção, de imunidade que as diferentes vacinas oferecem, né? Sabendo que você tem uma questão que é proteção contra o seu próprio adoecimento, que é uma questão, e existe uma outra que é proteção em relação a você transmitir as doenças. Então, são aspectos diferentes, mas tanto em relação a um quanto em relação a outro, a gente ainda não tem uma noção exata a respeito da necessidade ou não de uma terceira dose. O Rio de Janeiro, por exemplo, já programou até essas datas, mas coloca um asterisco, um aviso dizendo: ainda não temos evidências científicas nesse sentido e que, portanto, então, essas datas são apenas estimativas. Em relação à questão da vacinação anual, isso eu também a gente não tem ainda estudos suficientemente robustos, né, do ponto de vista da epidemiologia, mas pelo que a gente tem visto com as diferentes ondas, com os diferentes variantes surgindo, embora todas as vacinas parecem ter uma boa resposta em relação às variantes, mas de qualquer maneira a gente provavelmente vai ter necessidade, porque a gente não sabe ainda a duração dessa imunidade, né, o moral, a imunidade celular, como é que cada indivíduo vai se comportar em relação às variantes. Então, eu penso que provavelmente a gente vai ter algo semelhante à da influenza, né? A cada ano, ver quais são as variantes que estão circulando e produzir uma vacina voltada para isso. Quer dizer, é possível perceber que tanto em relação às medidas não farmacológicas quanto em relação à vacina, eu acho que essas medidas todas vão fazer parte da paisagem dos serviços de saúde e da nossa vida, por consequência, daqui para frente.
E a redução do período de tempo para a aplicação da segunda dose da vacina da Pfizer, Vitor, que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, tem defendido. Atualmente, o prazo para que as pessoas voltem aos postos para que sejam revacinadas é de 90 dias. O ministro quer reduzir o prazo porque há uma entrega constante de doses pela farmacêutica aqui no país. A própria bula da vacina permite essa redução do tempo. Você acha uma ação responsável essa de reduzir o período de aplicação da segunda dose da vacina da Pfizer, Vitor?
Penso que a gente deve se atentar a tudo que foi aprovado nos estudos que permitiram, nos Estados Unidos, na Europa, no mundo todo e também no Brasil, a aplicação dessas vacinas. Eu entendo que há uma preocupação grande por parte do Ministério da Saúde, né? Enfim, por parte das autoridades em geral, a respeito de que a gente, embora hoje já tenha praticamente mais da metade da população com uma dose, nós não temos ainda nem 20% da população com as duas doses. Significa dizer que a perspectiva de acelerar a aplicação da segunda dose da Pfizer, né, que agora está chegando aí pelo menos 1 milhão de doses, né, por dia. Enfim, na perspectiva de que aplicar essa segunda dose mais rapidamente não vai causar que não haja doses para a primeira dose. Mas eu fico pensando que, você vê, essa semana nós tivemos aí várias capitais, acho que 5 ou 6, que pararam a vacinação com todas as vacinas para a primeira dose. O que significa dizer que, de um ponto de vista epidemiológico, de proteção, ainda a grande questão é vacinar com a primeira dose o maior número de pessoas. E, claro, ter vacina suficiente para a segunda dose. Mas a prioridade, do ponto de vista epidemiológico, ainda é vacinar o maior número de brasileiros com a primeira dose, porque isso já oferece, não a imunidade das duas doses, mas já oferece uma imunidade bastante razoável. E eu insisto, quando a gente olha os resultados do estudo lá de Serrana com a Coronavac e de Botucatu com a AstraZeneca, a gente vê que, mesmo com a primeira dose, você tem uma redução do número de casos, você tem uma redução importante do número de internações e uma redução mais importante ainda do número de óbitos. Então, eu acho que a nossa questão ainda é muito mais usar esse volume de doses que agora estão chegando mais para vacinar o maior número de pessoas. Mas vocês veem que esses últimos dias, inclusive, os municípios e capitais, né, pararam, e ainda que o Ministério da Saúde tenha doses e não tenha distribuído. Então, nós temos questões não só ainda relacionadas à compra de vacinas e produção, mas também da própria logística e da própria distribuição.
Como é que o país poderia estar, Vitor, se nós negociássemos no tempo certo vacinas ao invés de propina? A CPI da pandemia tem desvelado uma série de escândalos de corrupção na aquisição de doses de imunizantes e, por outro lado, mostrou que o Brasil recusou propostas de empresas sérias, como a própria Pfizer, em meados do ano passado. Quantas dessas vidas, mais de 550 mil, poderiam ter sido salvas se houvesse o mínimo de responsabilidade do governo federal com a vacinação, Vitor?
Da aquisição das vacinas é profundamente dolorosa, né? Não só pelos esses aspectos relacionados a possíveis malfeitos, mas pelo fato de que, enquanto o Ministério da Saúde estava conversando com empresas fake, com representantes fake, com propostas fake, empresas sérias, produtoras, né? Indústrias produtoras de vacinas estavam tentando nos vender, e isso foi absolutamente recusado e descartado, né? De um ponto de vista prático, nós tivemos das 555 mil mortes, mais de 300 mil ocorreram esse ano. Se a gente tivesse começado a vacinar já em dezembro, e a gente poderia ter sido o primeiro país do mundo a começar a vacinar. Com certeza que uma boa parte, talvez dessas mortes ocorridas em 2021, isto é, mais de 300 mil, acho que uma boa parte poderia ter sido reduzida, né? O professor Pedro Halal, lá de Pelotas, ele comenta em relação às 550 mil mortes, que pelo menos 4/5 dessas mortes poderiam ser evitáveis. Aí não é só a questão da vacina. Questão das medidas de prevenção, né? O governo federal ter agido de maneira mais responsável em relação ao lockdown, essas coisas todas. Mas se a gente pensar nos óbitos de 2021, evidentemente que se a gente tivesse começado a vacinar já em dezembro, isso poderia ter acontecido, a gente não teria tantos óbitos e tantas famílias que perderam seus entes queridos, né? A gente, que todos nós, ou perdemos alguém da família, ou próximo, ou conhecemos alguém, ou muitas pessoas também que perderam parentes próximos ou amigos.
Para encerrar, Vitor, você ainda acredita em uma nova onda de infecções nos próximos meses ou a tendência agora é de que não tenhamos mais picos como aqueles que vimos no início do ano?
Perspectiva de novos picos, eu acho que ela não pode ser afastada, porque quando a gente olha ainda, e isso é um certo indicador indireto, né, que é a questão da síndrome respiratória aguda grave, a gente ainda vê uma incidência importante. E boa parte desses casos de síndrome respiratória aguda grave são casos de Covid. Então, o vírus está circulando, nós ainda temos uma média móvel semanal acima de 1.000 casos. O que significa dizer, nós temos várias. Quer dizer, significa dizer que, em última instância, o vírus está circulando. Se o vírus está circulando, a possibilidade de variantes, ela existe. E veja, nós não podemos apenas ter uma visão nacional. Ah, o Brasil. Não. As variantes, elas surgem em outros países. As pessoas viajam de avião, as pessoas trazem, né? Nem sempre essas barreiras sanitárias funcionam. Então, o que significa dizer, e essa é uma opinião, acho que compartilhada com muitos especialistas, de que, na verdade, uma proteção às pessoas em cada país, ela também se relaciona muito à proteção do mundo como um todo. Então, se a gente hoje tem, por exemplo, a África e muitas parcelas da Ásia, ainda na Europa, mesmo na América Latina, um volume de bilhões de pessoas ainda não vacinadas, significa dizer que a possibilidade de surgirem variantes, ela é real. E a possibilidade de que uma dessas variantes não seja coberta do ponto de vista de imunidade pelas vacinas existentes, ela existe. Então, eu acho que em sã consciência não se pode afastar a possibilidade de novos picos. Por quê? Porque o vírus circula, se o vírus circula, existe a possibilidade de variantes, Nem todas as pessoas adotam as medidas, né, não farmacológicas, então você vê muita gente que anda sem máscara, muita gente que não usa álcool gel, muita gente que aglomera, né? Toda semana, todo dia tem uma notícia de festa, que a polícia chegou, que isso, que aquilo. Então, muitos dos elementos que contribuem para o surgimento, né, desses novos picos estão presentes. Então, eu não ousaria dizer que isso está uma coisa completamente afastada. Não precisa ir muito longe. Estados Unidos agora, qual é o cenário? É o cenário de que a grande parte, esmagadora maioria, mais de 98% das pessoas que internam são as pessoas não vacinadas, mas você ainda tem um percentual grande de pessoas não vacinadas. Significa, então, que essas pessoas são susceptíveis à Covid e essas pessoas também são aquelas que, pela circulação do vírus, podem surgir variantes. E aí, inclusive, está se rediscutindo. O Anthony Fauci, que é o grande especialista em doenças infecto-contagiosas, assessor do presidente dos Estados Unidos, dizendo: olha, vamos voltar atrás. Essa história de que quem tem as duas doses da vacina não precisa mais usar máscara, não é isso, porque tem as variantes e muitas vezes você pode não adoecer pela Covid, mas você pode transmitir a Covid.
Vitor Grabois, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar meu forte abraço.
Eu agradeço muito o convite para estar com vocês, ouvintes do Faixa Livre, e espero que as respostas tenham sido esclarecedoras e me coloco à disposição para novos encontros com vocês. Muito obrigado e um bom dia a todas e a todos.
Conversamos aqui com um médico sanitarista, doutor em saúde pública, presidente da Sociedade Brasileira para a Qualidade do Cuidado e Segurança do Paciente, a SOBRASP, e pesquisador da Fiocruz, Vitor Grabois. Vamos agora a mais um intervalo, voltaremos daqui a pouquinho.